No ar, Feijoada Completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa.
Olá, muito boa tarde para você que está com a gente pela Rádio Câmara e também pelas rádios parceiras na Rede Legislativa de Rádio. O programa Feijoada Completa desta sexta-feira, 11 de outubro, já está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda você que nos acompanha na reprise de sábado, que já está aproveitando o feriado ou em qualquer outro horário pelo nosso podcast. Eu sou Márcio Salema e convido você a estar conosco nessas próximas duas horas.
Ao menino, ao moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão.
Pois é, o feriado deste sábado, dia 12 de outubro, né? É um feriado religioso em homenagem à Nossa Senhora de Aparecida, mas este sábado também é o dia da criança e por isso nossa trilha sonora do programa desta semana vai trazer algumas músicas que mostram lembranças da infância, a vontade de voltar a ser criança. Enfim, são várias músicas que tratam de criança e você vai ouvir aqui no Feijoada Completa desta semana. Essa é a primeira faixa, a primeira música que a gente selecionou para comemorar o Dia da Criança. Música da dupla Milton Nascimento e Fernando Brant com o grupo 14 Bis. Bola de meia, bola de gude. Sim, né? A gente envelhece, o tempo vai passando, mas esse menino, esse moleque que existe dentro de nós, sempre vai existir e vai nos ajudar a enfrentar os problemas da vida de quando já estamos adultos. Bola de meia, bola de gude com o grupo 14 Bis, música de Milton Nascimento e Fernando Brant. Maravilha de música. Bom, no programa de hoje nós vamos fazer um balanço das eleições municipais com um olhar específico para o gênero feminino. Também vamos falar sobre as prioridades da primeira infância. O tema foi tratado em uma sessão solene nesta semana aqui na Câmara dos Deputados. E por conta da Semana da Criança, no quadro Bolso do Cidadão, Beto Veiga conversa com a gente sobre educação financeira para crianças. Já no quadro Casa das Palavras, o outro Beto, o Beto Seabra, bate um papo sobre o livro Espinho de Arraia, obra do Roger Melo. Nós temos também no programa desta semana Conversa de Elevador. O jornalista Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira batem um papo sobre os introvertidos e os extrovertidos. E no caldo cultural, o destaque é Operilda Cai no Choro, um espetáculo musical que conta a história do chorinho, esse gênero musical tão querido em todo o país. No último domingo, mais de 150 milhões de eleitores escolheram prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos 5.569 municípios do Brasil. A participação feminina nas eleições municipais foi objeto de estudo do Observatório Nacional da Mulher na Política, que é ligado à Secretaria da Mulher aqui da Câmara dos Deputados. Os dados foram enviados ao Tribunal Superior Eleitoral e também à Procuradoria-Geral Eleitoral. O estudo mostra, por exemplo, que a cota mínima de 30% de candidaturas femininas foi descumprida em mais de 700 municípios. Para falar sobre as eleições, sob o ponto de vista do gênero, nós convidamos Juliana Frattini. Ela é cientista política que organizou a obra Princesas de Maquiavel, uma publicação que reúne artigos de 26 lideranças políticas, civis e empresariais que levantam discussões importantes, relevantes, sobre a participação das mulheres na vida pública. Olá, Juliana, tudo bem?
Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que nos escutam hoje no Feijoada Completa. E eu adorei o nome do seu programa. Maravilhoso.
Bom, né? Mistura tudo, né? Na Feijoada tem um pouquinho de tudo e aqui no programa também. Tem opinião de quem sabe, de quem entende do assunto, como a senhora. Tem informação com credibilidade, tem música boa, tem descontração, tem seriedade. É uma feijoada completa.
Perfeito.
Bom, Juliana, então, falando das eleições, a senhora que tem esse estudo, essa obra, Princesas de Maquiavel, com artigos sobre a participação das mulheres na vida pública, para começar, o que a senhora achou do resultado dessas eleições agora, do primeiro turno, com relação à participação feminina?
Olha, aumentou essa participação, o nível de interesse das mulheres em participar e em estar presente na política institucional, de fato. Porém, nós percebemos ainda uma dificuldade muito grande de elas se elegerem. E existem diversos fatores para isso. O primeiro deles é o fator cultural. Uma vez que no histórico brasileiro, da política brasileira, do sistema político, do sistema eleitoral, sempre houve uma expulsão da mulher da política institucional. Como? Por meio, inclusive, de legislações. Uma vez que, até a década de 70, todas as legislações cíveis, eu não estou falando nem de legislação eleitoral, para você ter uma ideia, faziam com que a mulher pudesse ingressar na política a partir do posicionamento do esposo dela. Se para o esposo estivesse tudo bem, ela ingressava. Se não estivesse tudo bem, ela já encontrava uma dificuldade jurídica aí, sobretudo. Além disso, o próprio histórico da Constituição da sociedade brasileira, que é uma sociedade escravocrata, em que o homem branco se sentia dono de escravos, dono dos outros, né, de escravos negros e das suas próprias esposas, então é uma dinâmica cultural em que a mulher ela é vista como propriedade de alguém. E isso, como eu estou dizendo aqui, foi corroborado com a própria legislação civil durante décadas. Uhum. Desde a redemocratização, a história começa a mudar um pouquinho e a legislação da cota, ela chega para tentar corrigir esses erros. Ela começa em 1996, após a Convenção de Pequim, em que se discutiu a temática feminina, teve como a sua primeira entrada nesse ano, de 96, nas eleições municipais também, mas não alcançou grandes resultados. Tanto é que, num primeiro momento, a sugestão foi de que as cotas fossem de 30%, depois esse número foi rebaixado para 20%, e só na sequência, nos anos posteriores, voltou aos 30%. Mas nem com essa legislação, nem com uma grande atuação dos setores jurídicos para tentar coibir essa cultura, a gente encontra resultados ainda relevantes. Tanto é que na própria Câmara, o número não chega a 30% de mulheres eleitas. Você imagine isso nas câmaras municipais, nas legislativas. Esse número continua sendo ainda muito menor. E mesmo diante desse cenário e de uma atuação forte do judiciário para tentar coibir que o sistema seja burlado pelos próprios partidos, porque os partidos fazem isso com alguma frequência, a gente observa aí um grande número, né? Você falou 700 municípios não respeitaram a lei de cotas. E ainda assim, há poucos meses, o próprio Congresso votou pela anistia. Então, se o Congresso vota pela anistia dos deveres que os próprios partidos precisam cumprir para a cota, para a efetivação da cota, fica muito claro a existência de um boicote dos próprios partidos e dos próprios parlamentares que votaram a favor dessa anistia.
Agora, Juliana, há quem diga que, por mais que se busque estimular a participação feminina em alguns lugares do país, alguns municípios, a iniciativa das mulheres em participar do processo político, em se candidatar, ainda fica aquém do esperado, do desejado?
Então, não é que fica aquém. Olha só, a minha resposta foi super longa na sua primeira questão, porque são muitos os fatores. Então, a cultura,
sim,
foram
mas,
as legislações.
Mas como então reverter isso diante de uma realidade que está posta, né? Mulheres acabam tendo obrigações familiares, né, como mãe e tudo mais, mas tem que arrumar um tempo para se dedicar à política, à atividade política.
Olha, Márcio, isso só vai ser possível com muita iniciativa dos parlamentares, sobretudo as mulheres parlamentares, senadoras, o executivo de um modo geral, porque o exemplo ele vem de cima, ele vem dos partidos também. A instituição partidária ela tem que ser mais incisiva na hora de cumprir essa cota e na hora de fazer as suas escolhas para as candidatas. Veja só, os partidos detêm um montante de recurso de fundo partidário para serem utilizados para a própria formação feminina, dentro da própria instituição. Não é possível que, mesmo com esses recursos que eles podem administrar da maneira como lhes convir, eles não consigam preparar de maneira suficiente essa candidata. Fora isso, existem instituições neossufragistas que não cobram nenhum valor para que essas mulheres participem de um processo de formação. Um exemplo disso é o Grupo Mulheres do Brasil, da Trajano, o Vamos Juntas, o Vote Nelas, Elas no Poder. Então, são grupos que também podem ser acessados para que as mulheres tenham um tipo de consultoria gratuita. Então, passa também por um processo de formação e do entendimento de que elas precisam lidar, né, com a realidade da violência política, da realidade da violência de gênero. Veja, em São Paulo, eu falo de São Paulo, certo?
Uhum.
Nesse momento. Em São Paulo, durante a campanha de executivo, a própria candidata Tabata Amaral, que é uma parlamentar da casa, ela sofreu violência política o tempo inteiro em decorrência do gênero. Mesmo antes do início oficial da campanha, quando uma das pré-campanhas divulgou, por exemplo, uma pesquisa pré-eleitoral em que a candidata Tabata, deputada também, foi excluída. Mais recentemente, ela foi excluída, você entendeu? Publicaram uma pesquisa na qual ela não estava presente, sendo ela uma pré-candidata.
Uhum.
Só consideraram os homens. Isso é um erro e é uma violência simbólica e muito grande. Um outro ponto foi um pedido de voto útil durante essa primeira fase da eleição para os votantes da Tabata para outro candidato. Isso também é de uma violência muito grande e de gênero. Você percebe? Então, são atitudes muito insidiosas contra mulheres. Nessa obra, A Princesa de Maquiavel, então eu estou falando de uma deputada progressista, tá? Do PSB, que foi candidata ao executivo. Agora eu vou falar de uma deputada liberal, que é do Novo, que é a deputada Adriana Ventura. Adriana Ventura conta no artigo todo o processo de assédio por qual ela passou de um integrante do mesmo partido dela, que assediava quando ela estava em campanha, pedindo os votos dela para ele, dizendo, numa violência psicológica, de que ela não iria ganhar, que ela não teria chance de ganhar, pois ela venceu. Então, com isso eu quero mostrar o que essas parlamentares e essas lideranças apresentaram na obra Princesas de Maquiavel com seus respectivos depoimentos. Que não importa se a mulher é de direita ou se ela é de esquerda, se ela é mais liberal ou se ela é mais conservadora, não interessa isso. O comum é haver uma política de violência contra elas, contra a participação delas no processo eleitoral e no sistema, o que é muito ruim. Muito ruim mesmo, para o próprio desenvolvimento e qualidade da democracia.
E, Juliana, essa dificuldade das mulheres em participarem da política, se candidatarem, é maior nas cidades pequenas ou nas cidades grandes?
Em todas as cidades. Todas as cidades. Por quê? Nas capitais, nós temos já esses dados, o número de vereadoras eleitas é muito menor do que o de vereadores eleitos. Há cidades, inclusive nas capitais, que não chegam a 10% do número de mulheres que participam da Câmara Municipal, eleitas para a Câmara Municipal. Tem capital que elegeu uma mulher, duas mulheres, três, às vezes de uma Câmara com 20, 30. Então, mesmo nas capitais em que nós supomos que existe mais informação, esse número continua baixo. Agora, você imagina nos municípios menores, em que predominam, tem uma cultura mais restrita e às vezes até acessos mais restritos, ou onde o familismo impere com mais força, o nepotismo impere com mais força, a partir de uma linhagem cultural que ela é predominantemente masculina. Então, as mulheres acabam sendo expulsas, elas não têm nem chance, né? Ou têm muito pouca chance. Eu posso citar alguns exemplos aqui interessantes, Márcio?
Juliana, pode sim, rapidinho.
Tá, sim. Então, para você ter uma ideia, cidades como... Esse foi um levantamento do Globo, tá? Que não são capitais, mas são cidades grandes. Niterói, São Caetano do Sul, Aracaju, que é capital, Salvador, capital, por exemplo, tiveram um número maior de candidatos homens eleitos para a Câmara Municipal e um número menor de mulheres eleitas. E o que acontece nessas cidades também, né, que é o interessante? O número de mulheres votantes do eleitorado também é maior para mulheres, porém foram escolhidos mais homens. Então, é preciso muita educação para que as mulheres que votam também optem e escolham mulheres, entendam que as mulheres estejam mais preparadas para isso.
É um processo, né, Juliana? De eleição em eleição, isso vai mudando aos pouquinhos.
Perfeito, é o que nós esperamos. Parabéns para o trabalho do Observatório também identificar tão rápido esses dados. Eu quero ver agora, né, Márcio? A gente precisa ver como é que a Justiça Eleitoral vai lidar com isso e como os partidos vão responder também.
Vamos ver. Juliana Frattini, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana.
Agradeço muito, boa tarde, bom final de semana para vocês e bom Dia das Crianças.
Opa, obrigado. Conversamos com Juliana Frattini, cientista política, sobre a participação feminina nas eleições municipais. Lembrando que ela é autora de uma obra, Princesas de Maquiavel, publicação que reúne artigos de 26 lideranças políticas, civis e empresariais que levantam discussões sobre a participação das mulheres na vida pública.
Woo!
Você está ouvindo a música Criança Não Trabalha, com o grupo Palavra Cantada.
Criança não trabalha.
Lápis, caderno,
chiclete,
peão,
só
bicicleta,
skate,
calção,
esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão,
bala, pelúcia,
merenda,
crayon,
banho de rio,
banho de mar,
pula-sela,
bombom,
tanque de areia, gnomo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão.
Criança não trabalha, com o grupo Palavra Cantada, mais uma música que faz parte da trilha sonora do programa desta semana, em homenagem ao Dia das Crianças, dia 12 de outubro, sábado. Nós vamos continuar falando sobre a participação feminina nas eleições municipais. 60,4% das atuais prefeitas e vice-prefeitas dizem já ter sofrido algum tipo de violência durante a campanha ou durante o mandato. Em relação apenas às prefeitas, esse percentual sobe para 66%. Os dados são de um estudo Violência Política de Gênero e Fundo Especial de Financiamento de Campanha do Movimento Mulheres Municipalistas. E quem vai conversar com a gente agora sobre a violência contra a mulher na política é a Tânia Zilkowski, presidente do Movimento Mulheres Municipalistas, ligado à Confederação Nacional dos Municípios. Olá, Tânia.
Boa tarde, Márcio. Prazer em conversar contigo.
Prazer é nosso. Tânia, já para começar a primeira pergunta, você tem alguma informação sobre essa questão da violência contra as mulheres candidatas nesta eleição? Se houve um aumento, redução?
Olha, foi feita pela Confederação Nacional de Municípios, às vésperas da eleição, uma pesquisa entre prefeitas e vice-prefeitas.
Uhum.
Então, num universo de 677 prefeitas e vice-prefeitas, nós tivemos os segundos dados. Os dados da pesquisa em si, o que a pesquisa nos mostra?
Mas,
né?
Isso em relação a essa eleição ou de um modo geral?
De um modo geral.
Certo, mas nessa eleição ainda não há nenhuma informação, né?
Dessa eleição ainda não, ainda mas não. Foi feito às vésperas entre prefeitas e vice-prefeitas que já estão no cargo.
Certo.
Né?
Uhum.
Que elas já estão no cargo. Então, o que revela essa pesquisa? Ela nos mostra que, desde a nossa fundação, nós sempre recebemos relatos de mulheres de todo o Brasil em situação de violência política de gênero, o que reforça a necessidade de soluções mais eficazes e maior atenção pública. Bom, de 60,4% das atuais prefeitas e vice-prefeitas dizem já ter sofrido algum tipo de violência durante a sua campanha ou mandato. Para 36,5%, a violência afetou de alguma forma a sua gestão. Então, isso é uma coisa que já existe e que sempre existiu na política em relação às mulheres.
Nós estamos conversando com Tânia Zilkowski, que é do Movimento Mulheres Municipalistas. São dados estarrecedores, não é, Tânia?
Dados estarrecedores. Eu acho assim, que todo tipo de violência afeta a sociedade.
Uhum.
E esse cenário pode desencorajar outras mulheres, perpetuando um ciclo de exclusão e de desigualdade.
E Tânia, desculpa, pode concluir, por favor.
Não. E quando construímos uma política que não possui representatividade, onde alguns não enxergam entre os eleitos as mulheres, eu acho que a gente afeta negativamente a sociedade, né?
Sim.
E as mulheres ficam muito expostas a críticas constantes. Isso afeta muito as mulheres.
Uhum. E, Tânia, você acha que essa violência contra as mulheres na política é maior durante eleições municipais do que as eleições nacionais para candidaturas para câmaras majoritárias?
Olha, eu acho que não. Eu acho que afeta tanto as mulheres para prefeituras, para vice, para Câmara Municipal, Câmara Estadual, Federal, as mulheres sempre sofrem mais discriminação. Isso já é uma coisa que sempre existiu, né, no país, infelizmente.
E acaba que isso tem um efeito inibidor, né? Ao mesmo tempo que se procura estimular a participação feminina na política, esses casos de violência acabam inibindo algumas mulheres de entrarem para a política.
Com certeza, elas ficam, digamos assim, elas não têm muita expectativa, mas eu acho que ela é mais intensa nas eleições, durante as eleições. Eu diria que não. Quando nós pensamos nas prefeitas, muitas se tornam mais suscetíveis a casos de violência durante o período eleitoral. Porque até hoje, muitas das prefeitas eleitas são as primeiras em seus municípios a ocuparem esse cargo. E a oposição, ela usa dessa informação para a prática da violência, questionando sua gestão, suas características de vida íntima, ou por serem muito jovens, ou por terem mais idade, que se caso forem mães ou avós, deveriam estar em casa cuidando das suas famílias, maridos, e não concorrendo a um pleito.
Uhum. Agora, apesar desses casos de violência, esse mesmo estudo que a senhora citou aponta que apenas 9,6% das entrevistadas não têm intenção de permanecer na política. Ou seja, apesar de tudo, 90% pretendem continuar e ir em frente.
Exato. Olha, eu não diria que todas estão cientes do que vão enfrentar na política. E isso digo com base no que a gente ouve das mulheres que participam das reuniões e encontros do Movimento Mulheres Municipalistas que nós promovemos. Muitas vão sendo submetidas à situação de violência no decorrer do mandato e com isso vão se fortalecendo. E por isso, eu acredito que hoje em dia, como a violência política de gênero e recebendo mais destaque, mais mulheres vêm tomando consciência desse cenário. E elas até conseguem se preparar melhor para essas situações. Ainda somos poucas, né? A intenção do agressor sempre é intimidar para expulsar essa mulher da política. Ah. E muitas vezes até gerar uma intimidação em outras, para que sirva de exemplo. Porém, infelizmente, para esses agressores, o cenário está mudando a cada pleito. Somos mais. Crescemos devagar, mas a gente está crescendo.
Nós estamos conversando com Tânia Zilkowski, do Movimento Mulheres Municipalistas. Tânia, me veio aqui à cabeça que, vira e mexe, vez ou outra, a gente ouve falar de algum candidato que falou algum absurdo, menosprezando as mulheres, diminuindo a participação delas na política. Uma espécie de evitar o voto nessas pessoas é um exemplo a ser dado, né?
É, com certeza. As mulheres sofrem muito assédio. Assédio moral, como é que eu vou te dizer? Eles vão a fundo na vida das mulheres, querendo descobrir alguma coisa para serem menosprezadas. Infelizmente, isso acontece muito ainda hoje. Infelizmente, ainda sofremos esse machismo todo.
Agora há pouco eu conversei com a Juliana Frattini, que também se debruça sobre esse assunto, sobre a participação feminina na política, e a conclusão que se chega é que a mudança desse cenário leva um certo tempo e é de eleição em eleição que isso vai mudando.
Exatamente, é devagar, né? Mas tu sabes que nós, o movimento, a gente trabalha para reforçar a necessidade de estarmos mais atentas às mulheres que estão na ponta, às prefeitas que em alguns estados elegeram apenas uma, ou alguns estados elegem apenas uma ou duas prefeitas, e as vereadoras, que em muitos municípios estão apenas uma. Essas mulheres, elas estão expostas a situações de violência e não possuem outras lideranças femininas próximas que tenham assim mais visibilidade e que causam mais uma comoção nacional quando elas são atingidas. E muitas vezes essas mulheres que não têm essa visibilidade, elas desistem da política, justamente por serem solitárias e se sentirem muito vulneráveis.
É a questão das cidades pequenas, né? Acaba que a violência acaba tendo um impacto maior, né? Por conta, sim, de não ter toda essa visibilidade.
Exatamente. Tu sabes que nesse estudo que a gente fez, foram entrevistadas mulheres em municípios de médio porte, grande porte e pequeno porte. E foi feita a mesma pergunta. A pergunta foi a seguinte: a senhora já enfrentou alguma forma de violência política de gênero durante a campanha ou mandato de município de médio porte? 19 disseram que sim. 3 disseram que não. Na de grande porte, sim, 5, não, 1. E as de pequeno porte, olha só, 132 mulheres disseram que sim.
Nossa, mas que diferença.
Não. É uma diferença incrível. Os municípios menores, os municípios pequenos, são onde elas mais sofrem. Ah. É impressionante, inclusive violência física. A gente tem vários relatos e situações que elas nos enviam, até um pedido de socorro para a gente divulgar na mídia para mostrar como elas sofrem esse tipo de assédio.
Tânia, obrigado pela entrevista, parabéns por esse trabalho à frente do Movimento Mulheres Municipalistas e um bom fim de semana.
Muito obrigado, foi um prazer, um ótimo final de semana.
Nós conversamos com Tânia Zilkowski, presidente do Movimento Mulheres Municipalistas da Confederação Nacional dos Municípios, sobre a participação feminina nas eleições. Você está ouvindo o programa Feijoada Completa, a sua revista eletrônica na Rádio Câmara. O programa desta semana está apresentando músicas em homenagem ao Dia das Crianças. E uma delas é essa, Velha Infância, que fala de um casal apaixonado que, por conta disso, se sente criança novamente.
Até quando eu me deito, eu gosto de você e gosto de ficar com você.
Velha Infância, com os Tribalistas, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouco.
Eu gosto de você.
Feijoada completa.